Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem foco, histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças. Eu sou Elissandra Batista. Te apresento hoje o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Toda semana, os pequenos se encontram aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará para se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana entre vários alunos de escolas de Belém.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre está aqui na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho muito esperto. É um macaquinho de cheiro, um macaquinho cheirinho. Oi, cheirinho!
Oi, Alessandra! Oi, galera!
Oi!
Então, cheirinho, para começar o programa de hoje, diz aí, qual é o nosso tema?
Ah, Alessandra, o tema de hoje é Reino Animal!
Ciência Legal!
E para ajudar a gente a falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos aqui acompanhados de uma galerinha que gosta muito de estudar, não é verdade?
É isso aí. A cada programa a gente conta com a participação de estudantes de uma escola de Belém, não é, Alessandra?
É isso aí. E quem está aqui hoje conosco são os alunos do Colégio São Paulo, acompanhados do professor João Luiz Cunha.
Cadê o pessoal do Colégio São Paulo?
Ei!
E o Colégio São Paulo trouxe duas equipes para participar do nosso programa. A equipe Liga da Justiça.
Liga da Justiça jamais será vencida. Liga da Justiça jamais será vencida.
E a equipe Os Incríveis.
Ha, 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 os incríveis vão ganhar. Ha, 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 os incríveis vão ganhar.
Ciência Legal.
Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal e para começar o nosso programa, crianças, quem sabe me dizer um representante do reino animal, hein?
Eu sou o Pedro e minha equipe é Liga da Justiça.
O macaco.
O cheirinho, né, cheirinho?
Isso mesmo, eu sou o representante.
Muito bem, Pedro. Alguém mais quer dar um exemplo?
Eu sou o Wilson, eu sou da equipe Liga da Justiça e o representante que eu vou dizer é golfinho.
Ciência Legal.
Como pode os peixes vivos? Fora d'água fria.
O reino animal é muito rico e é composto por um grande número de seres vivos, mais de 1 milhão de espécies.
Mas apesar de serem tantos e tão diferentes, existem algumas características que fazem com que esses seres vivos sejam animais.
Exatamente, cheirinho. Os animais são animais porque são organismos eucariontes, ou seja, as células deles possuem a carioteca, que é a membrana que protege o núcleo da célula.
Além disso, os animais são pluricelulares. Vocês sabem o que é isso?
Eu sou a Ana Clara da equipe Os Incríveis e os animais são pluricelulares porque possuem várias células.
Muito bem, Ana Clara. E outra característica dos animais é que eles são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Precisam se alimentar de outros animais ou de plantas.
Essas são as características gerais do reino animal. Mas elas só conseguiram ser percebidas porque ao longo da história, os homens estudaram diferentes tipos de animais.
E para conseguir estudar as diferentes espécies, foram criadas várias classificações que agrupam os animais. Criançada, alguém sabe me dizer uma classificação do reino animal?
Marcos João, é a equipe Os Incríveis, os carnívoros.
Eu sou Pedro, da equipe Liga da Justiça, e também tem os onívoros.
Existe, por exemplo, uma classificação que agrupa os animais em domésticos e selvagens.
Muito bem, cheirinho. Os domésticos a gente pode criar em casa. Já os selvagens é bem mais difícil. Geralmente, eles vivem soltos em seus ambientes naturais.
Eu, por exemplo, que sou um macaco de cheiro, meu ambiente natural é a floresta amazônica. Mas eu acabei vindo para a cidade para estudar e agora moro aqui na Rádio Web. mas a maioria dos meus amigos da floresta, meus irmãos, não quer e não sobreviveria longe do seu ambiente.
Por isso que a maioria dos animais vive livre. Às vezes gostamos muito deles, achamos que eles são muito bonitos e queremos tornar os animais selvagens nossos amigos domésticos, mas na maioria das vezes isso prejudica a vida deles.
Isso não quer dizer que não podemos criar animais em casa, e sim que devemos ter apenas animais que já estão acostumados a viver mais próximo dos humanos, como algumas espécies de cachorro, coelho, galinha ou porcos. Quem aqui tem animal de estimação?
Wilson, qual é o seu animal de estimação?
Um passarinho.
E você, Pedro?
Um lindo bacê.
E qual é a relação de vocês com esses animais?
É muito amoroso. É legal.
Bem divertido ter um amigo assim perto. É legal.
Como é que você cuida do passarinho?
É, eu limpo a gaiola dele todo dia. Troco a comida dele. É divertido.
É seu amiguinho?
É.
Muito bem, Wilson, Pedro, parabéns pelos animaizinhos de estimação e é muito importante tratar bem realmente dos animais, sejam os domésticos, sejam os selvagens. Há diversas espécies que são roubadas ou mortas para serem vendidas. Existem animais que morrem porque o homem não cuida de forma correta do meio ambiente.
Ciência legal!
Vamos continuar aprendendo mais sobre o reino animal, galera?
Sim!
Uma das classificações dos animais mais conhecidas é a que os divide em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados.
Os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Já os invertebrados são os que não possuem essa coluna vertebral.
E dentro desses grandes grupos, existem vários subgrupos que são super legais de estudar. Vamos começar falando sobre os invertebrados?
Ah, vamos sim, Elissandra. Os invertebrados podem ser insetos, aracnídeos, crustáceos, moluscos ou vermes.
E quem aí sabe dar um exemplo de inseto?
Oi, sou Pedro da equipe Liga da Justiça, gafanhoto.
Legal, Pedro. Borboletas, moscas, traças, abelhas, vespas, besouros, formigas, são todos insetos porque possuem cabeça, tórax e abdômen. Tem 6 patas ligadas ao tórax e a grande maioria possui 2 ou 4 asas. Muita gente tem nojo dos insetos, mas o que a maioria não sabe é que cupins e formigas, por exemplo, invadem a nossa casa porque grande parte do seu ambiente natural já foi destruído por nós, os seres humanos.
Aí, estes insetos não têm mais de onde tirar o seu alimento. A saída é roer os móveis ou devorar as tortas de chocolate que ficam em cima da mesa. Nham.
Mas eu vou confessar, viu, cheirinho? Eu tenho medo mesmo é dos aracnídeos. Aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos me fazem sair correndo. Vocês têm medo também, crianças, dos aracnídeos? Wilson, você tem medo de quê?
De tarântula.
Marcos?
De viúva negra.
E por que vocês têm medo desses bichos?
Naturalmente, eles já provocam um certo medo nos humanos.
Eu quero avisar que eu não tenho medo dos aracnídeos, mas acho eles bem feinhos. Já pensou? Eles têm cabeça grudada no tórax e um abdômen, possuem 8 patas e, para se defender, possuem um sistema de defesa muito estranho, com veneno e tudo. Bonito mesmo é o macaco.
Ah, cheirinho, você é bem bonitinho mesmo, viu? Mas é um vertebrado. Agora, outros invertebrados que eu não gosto muito são os vermes. E não só porque são feios não, viu? Mas porque causam várias doenças. A tênia, por exemplo. Se ingerirmos água ou comida contaminada por esse verme, ele se aloja no nosso intestino, cresce e provoca diarreia, dores de barriga, enjoos e até insônia e irritação, que são sintomas da teníase.
É, Elissandra, eu não gosto também do verme nem da doença que ele provoca na gente. Tênia, lombriga, planária, sanguessuga, eca.
Saiam pra lá, né, cheirinho?
É, não quero não.
Já os crustáceos e moluscos, crianças, eu acho uns fofos. Alguns deles são até comestíveis, saborosos e muito nutritivos. Vocês sabem dar exemplos de crustáceos ou moluscos, garotada? O Pedro, da equipe Liga da Justiça.
Caranguejos.
Henrique.
Camarão.
Jean.
Siri.
Certo, muito bem.
Tanto os crustáceos quanto os moluscos são invertebrados. que vivem em sua maioria em ambientes aquáticos, principalmente nos mares. Mas há várias diferenças entre eles, não é?
Exatamente, cheirinho. Os moluscos vivem nos mares, com exceção do caracol e da lesma que rastejam sobre a terra. Esses animais se caracterizam por terem o corpo mole. Alguns deles são protegidos por uma concha. É o caso da ostra, da lula e do caracol. O polvo e a lesma são os únicos moluscos que não possuem concha.
Já os crustáceos são revestidos por um esqueleto externo, que serve para sua resistência e proteção. Possuem 10 patas ou mais e 4 antenas. A lagosta, o camarão e o siri e o caranguejo também são as espécies mais conhecidas de crustáceo.
Ciência legal!
Nós já falamos muito sobre animais. E olha que só falamos dos invertebrados, hein, crianças?
Ah, o reino animal é enorme e incrível, Elissandra. Muita gente se apaixona por ele quando o estuda. Por exemplo, o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck.
Sim, cheirinho. O Lamarck foi um dos primeiros cientistas a propor uma teoria para explicar como os seres vivos evoluem. Mas não sou eu quem vai contar essa história não, viu, crianças? Quem vai contar a história do Lamarck pra gente é a nossa vovó.
Opa!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o pai da biologia. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Há muitos, muitos anos, as pessoas não sabiam que os seres vivos evoluíam.
Como assim, vovó?
É que com o passar do tempo, os seres vivos sofrem transformações e aos poucos vão evoluindo. Segundo os estudiosos, nós humanos temos a mesma origem dos chimpanzés, que é uma espécie de macaco.
E como foi que descobriram que os seres vivos evoluem, hein, vovó?
Ah, isso é uma longa história, mas uma das primeiras pessoas a explicar como os animais evoluem foi Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck nasceu na França, na cidade de Bonsantin, no dia 1 de agosto de 1744. O pai e os irmãos mais velhos de Lamarck, 11 no total, foram todos soldados do exército.
E Lamarck, vovó?
Lamarck também foi soldado, mas Lamarck gostava mesmo era de estudar, tanto que durante as viagens como soldado, ele aproveitava para observar as variedades de plantas e animais que encontrava pelo caminho. Em 1778, Lamarck publicou o primeiro livro da carreira dele, com o título Flora Francesa. O trabalho rendeu ao biólogo uma vaga no Jardim Botânico Real, que era um importante centro de educação medicinal e pesquisa biológica da época. Em 1793, o Jardim Botânico Real foi transformado no Museu Nacional de História Natural, onde Lamarck, aos 50 anos de idade, começou a dar aula sobre insetos e invertebrados. Aliás, esse termo invertebrado, que inclui todos os animais sem coluna vertebral, foi criado por Lamarck.
O Lamarck estudava muito mesmo, não era, vovó?
Ah, sim. Ele estudava tudo sozinho. Era um autodidata, não frequentou nenhuma universidade. E sabem qual foi a principal descoberta de Lamarck, crianças?
Foi a evolução dos seres vivos.
Muito bem, querida. Foi Lamarck quem começou a perceber as mudanças e evoluções nos animais. E para isso, ele se baseava em duas suspeitas. A primeira é conhecida como lei do uso e desuso. Diz o seguinte: quanto mais um órgão do corpo é usado, mais ele se desenvolve. Já as partes que não são usadas enfraquecem, chegando até a desaparecer. Um bom exemplo é o caso das girafas. Para Lamarck, o pescoço comprido da girafa era resultado do esforço para alcançar os galhos mais altos das árvores.
E qual foi a segunda suspeita do Lamarck, vovó?
A segunda suposição de Lamarck foi a lei da herança dos caracteres adquiridos. Para Lamarck, qualquer animal poderia transmitir aos seus descendentes as características obtidas pela lei do uso e desuso.
Mas Lamarck estava certo sobre as duas leis, vovó?
Em parte sim, querida. A lei do uso e desuso é válida, mas só para as alterações em órgãos de natureza muscular e que não envolvam mudanças no material genético dos indivíduos. A falha de Lamarck está na segunda lei, porque as transformações no organismo não podem ser transmitidas para os descendentes. Os atletas, por exemplo, desenvolvem os músculos de tanto praticar exercícios, mas isso não significa que os filhos dessas pessoas também serão musculosos sem a prática de esportes.
E o que aconteceu com Lamarck, vovó?
A teoria da evolução de Lamarck foi simplesmente descartada na época. Aos 85 anos, Lamarck morreu cego e muito pobre. Mesmo assim, as descobertas de Lamarck contribuíram muito com os estudos sobre os seres vivos e a classificação dos animais. O francês foi o primeiro a usar o termo biologia para designar a ciência que estuda os seres vivos. Hoje, Lamarck é conhecido como o pai da biologia. E aí, crianças, gostaram da história?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó. Ciência legal.
Ah, eu sempre gosto das histórias que a vovó conta pra gente, Elissandra.
Isso mesmo, Cheirinha. As histórias da vovó são bem interessantes e divertidas. Mas agora vai começar um outro quadro que a garotada adora.
Ah, é a nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim, galera, presta atenção. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras para ela ficar certa e completa. Nós vamos dar 3 alternativas e vocês têm que completar.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amiguinhos para participar também da nossa gincana.
Complete a frase.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Liga da Justiça é o Wilson. Cadê a torcida do Wilson?
O Wilson! O Wilson! O Wilson!
E quem vai representar a equipe Os Incríveis é o Jean Lucas. Cadê a torcida do Jean?
Jean! Jean! Jean!
Pessoal, olha, lembrando aí que não vale só pra resposta. Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Muito bem, nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Os Incríveis. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Então vai aí a frase que você precisa completar, Jean. Os animais podem ser classificados em pontinho, pontinho e pontinho, pontinho de acordo com a presença de coluna vertebral. Alternativa A, domésticos e selvagens. Alternativa B, vertebrados e invertebrados. Alternativa C, comestíveis e não comestíveis. Qual é a resposta?
Letra B, invertebrados e vertebrados.
Cheirinho, o Jean acertou?
Ih, Elissandra, eu acho que ele acertou!
Ha, 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 os incríveis vão ganhar!
Complete a frase.
Agora é a vez do Wilson, da equipe Liga da Justiça. Vamos para a segunda frase. A aranha, o camarão, o polvo, a formiga e a planária são exemplos de animais. Alternativa A, unicelulares. Alternativa B, vertebrados. E alternativa C, invertebrados.
Alternativa C, invertebrados.
Certo!
Liga da Justiça jamais será vencida! Liga da Justiça jamais será vencida!
Complete a frase.
Já Lucas da equipe Os Incríveis. Os, pontinho, pontinho, possuem 6 patas, 2 ou 4 asas e alguns têm antenas. Pois o quê? Letra A, insetos? Letra B, aracnídeos? Ou letra C, crustáceos?
Letra A, insetos.
Muito bem, Jean. A resposta está certíssima. Parabéns.
Ha, ha, ha. Os incríveis vão ganhar.
Complete a frase.
Agora é a vez do Wilson Santos da equipe Liga da Justiça. Presta atenção, Wilson. Quarta e última frase. São exemplos de moluscos que não possuem concha. Letra A, o polvo e a lesma. Letra B, caracol e a lagosta. Ou letra C, camarão e lula.
Letra A, polvo e lesma.
Resposta correta, Wilson. Parabéns.
Liga da Justiça jamais será vencida.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Muito bem, até agora o placar da nossa gincana legal é 20 pontos para a equipe Os Incríveis e 20 pontos para a equipe Liga da Justiça. Empate aqui na nossa gincana legal por enquanto.
Agora vamos para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Elissandra. Nós estamos falando hoje sobre o reino animal. E aqui com a gente estão os alunos do Colégio São Paulo, acompanhados do professor João Luiz Cunha. O Colégio São Paulo trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Liga da Justiça!
Liga da Justiça jamais será vencida! Liga da Justiça jamais será vencida!
E a equipe Os Incríveis!
Ha, ha, ha! Os Incríveis vão ganhar! Ha, ha, ha! Os Incríveis vão ganhar!
Ciência legal!
Então vamos seguir agora falando dos animais vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral.
Os animais vertebrados conseguiram desenvolver vários sistemas bastante eficientes para sustentar o corpo e circular gases e nutrientes.
São vertebrados, crianças, os peixes, répteis, aves, anfíbios e mamíferos. Quer dar um exemplo pra gente de anfíbio, Lisa?
Sapo.
Muito bem.
Ciência legal.
E voltando aos vertebrados, os peixes são um exemplo. Eles vivem pelos rios, mares e oceanos do mundo. Os peixes não têm nariz, então para respirar usam a boca e as guelras, que são responsáveis pela absorção de oxigênio.
A visão dos peixes não é muito boa, viu, crianças? Eles só enxergam o que está próximo. Mas em compensação, veem em todas as direções. Também não são bons ouvintes. No lugar dos ouvidos, eles possuem outras estruturas no corpo que os ajudam a perceber os sons e os movimentos da água.
O corpo da maioria dos peixes é coberto por escamas. E seus principais membros são as nadadeiras, que junto com o movimento do corpo, permitem a locomoção em várias direções.
Criançada, aqui na região amazônica, nossos rios e lagos são cheios de diferentes espécies de peixes. Uma das bases da alimentação das populações que vivem aqui são os peixes regionais.
Eu gosto de peixe, assim como muita gente gosta de comer tucunaré na brasa, pirarucu cozido.
E por falar em pirarucu, ele é um dos maiores peixes da Amazônia, podendo chegar a até 2 metros de comprimento. Quando seco, ele tem um sabor parecido com o bacalhau, um peixe de grande valor econômico e muito apreciado pelos portugueses.
Outro peixe interessante da Amazônia, galera, é o puraquê, o peixe elétrico. Quem já viu um puraquê? Alguém sabe dizer como ele é?
Olha, Pedro e Wilson já viram um puraquê de pertinho?
Eu já. Ele é bem grande. Parece uma cobra preta.
Ele é mais conhecido como poraquê, mas também
se dá o nome de enguia elétrica, porque ele dá choques muito fortes que podem matar uma pessoa.
É isso mesmo, galera. Ele tem o corpo alongado, pele escura e cabeça achatada.
E esse nome, garotada, tem origem na língua tupi e significa aquele que faz dormir. Mas o jeito de fazer dormir do poraquê não é nada carinhoso.
Não,
ele
não
possui células que geram eletricidade assim que ele se sente ameaçado. Por conseguir dar choque, ele é conhecido como peixe elétrico, como o nosso amiguinho Pedro falou anteriormente.
Ciência legal!
Os rios e lagos amazônicos também são ricos em espécies de anfíbios, principalmente sapos e rãs. Além de viverem na água, os anfíbios conseguem habitar o ambiente terrestre também, contanto que sua pele lisa continue úmida.
Uma curiosidade, pessoal, é que o nome anfíbio tem origem na língua grega e quer dizer duas vidas. Isso é bem perceptível, por exemplo, com os sapos, rãs e pererecas. Quando nascem na forma de girino, esses anfíbios só conseguem viver na água e, como os peixes, respiram pelas guelras. Mas quando crescem, desenvolvem pulmões e passam a habitar ambientes terrestres.
Outros animais interessantes também são os répteis. Depois dos peixes e anfíbios, eles são considerados os vertebrados mais antigos do mundo. Sabia, Lissandra?
Os dinossauros, por exemplo, eram répteis gigantes que não sobreviveram a alterações do clima do planeta. Isso porque os répteis possuem sangue frio e conseguem viver melhor em ambientes quentes.
Alguém aí sabe dar algum exemplo de réptil?
Wilson, da Liga da Justiça.
A tartaruga.
Jean, dos Incríveis.
A cobra.
É isso aí, galera. A maioria desses répteis possui quatro patas e habitam o ambiente terrestre. Mas existem exceções. Algumas espécies de tartarugas, por exemplo, são marinhas e as cobras que não possuem patas.
Os répteis também têm uma pele seca, coberta por escamas duras, bastante resistentes ao sol e ao vento. Assim como os anfíbios, eles respiram pelos pulmões.
Oi, Alessandra, é verdade que as aves são parentes dos répteis?
Sim, Cheirinho. As aves são descendentes dos répteis que tiveram que se locomover e se adaptar a outros lugares da Terra. Para isso, desenvolveram membros que lhes permitiram voar, as asas.
Mas além das asas, para que as aves pudessem voar, outras partes do seu corpo também mudaram. Para ficarem mais leves, os ovos com os filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe e algumas espécies não possuem bexiga.
Apesar de terem um esqueleto forte e resistente para sustentar o voo, os ossos das aves são mais leves porque possuem ar por dentro.
E elas também possuem sistema de digestão, respiração e circulação desenvolvidos. E assim como os mamíferos, as aves têm sangue quente.
Nelas, o bico substitui a boca e as penas que cobrem a pele ajudam a manter a temperatura do corpo. Elas também possuem os sentidos da visão e da audição bastante apurados. Mas o mais interessante mesmo é que algumas espécies, para se comunicarem, desenvolveram ainda a voz.
Por isso, algumas aves cantam. E como os papagaios, podem até falar. Os diferentes sons e cantos de aves são estudados no Laboratório de Ornitologia e Bioacústica da Universidade Federal do Pará.
O nosso repórter criança de hoje vai contar o que as pesquisas desse laboratório já descobriram sobre os cantos dos pássaros.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Isabelle Risueño, repórter criança do Ciência Legal. Você já ouviu falar em bioacústica?
Não!
Bioacústica é uma área da biologia que estuda o som dos animais, incluindo o canto dos pássaros. Quer entender como a bioacústica funciona?
Sim!
Então preste atenção. O som dos animais é uma forma de expressão e cada um deles se expressa de uma maneira diferente. Assim, a bioacústica estuda a comunicação e o comportamento dos bichos e ajuda a identificar novas espécies. Quem vai explicar melhor pra gente é a professora Maria Luísa, da Faculdade de Biologia da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
Bioacústica é bio de vida, né? E acústica de som. Houveram outros nomes para designar essa ciência, né, que estuda o som produzido pelos animais. Então tem insetos, anfíbios, os sapinhos, as aves principalmente, mas vários mamíferos, morcegos, baleias, os cetáceos de um modo geral, então tem os botos. Todos eles se comunicam através do som, né? Então a bioacústica vai estudar o som dos animais.
A professora Maria Luísa coordena o LOBIO, que quer dizer Laboratório de Ornitologia e Bioacústica da UFPA. A ornitologia é um ramo da biologia voltado para o estudo das aves. Assim, o principal objetivo da equipe do LOBIO é pesquisar e estudar o comportamento dos pássaros.
cada aluno escolhe uma espécie, né, que tem algum problema interessante para ser estudado em relação à vocalização. Então, tem aluno que estuda papagaio, a garrincha de bigode, que é um passarinho, aí tem beija-flor. E estamos trabalhando bastante com o capitão do mato, que é o Lipalgus vociferans, o nome científico, né? Que é um pássaro, né, bem amazônico e que tem bastante interesse em relação ao comportamento dele. O sabiá também nós estamos estudando, então tem várias espécies.
Para reconhecer o canto dos pássaros, primeiros estudantes ouvem CDs e um arquivo sonoro chamado Sons da Amazônia. Com o material produzido pelo Lobil, os alunos memorizam o nome e o canto das diferentes espécies. Só depois acontece a pesquisa de campo, que é muito importante para o trabalho, como explica a professora Maria Luísa.
Nós temos um acesso a uma reserva privada que se chama Parque Ecológico do Guma, que é no município de Santa Bárbara do Pará, que é a 50 quilômetros de distância daqui de Belém. Essa reserva foi comprada por um grupo de japoneses da Associação Guma Kenjikai do Norte do Brasil. E eles mantêm essa área, né? Ainda bem, né? Porque senão ela estaria toda destruída, a região, porque é muito difícil encontrar um fragmento de mata tão bom. E aí eu construí uma casa na frente. Nossa base de pesquisas, né? Meus alunos vão lá, a gente recebe também professores e pesquisadores estrangeiros e realizamos todos esses estudos nessa área.
A professora Maria Luísa é a única mulher na América Latina que faz parte do Conselho Internacional de Bioacústica. Ela está à frente das discussões pelo desenvolvimento das pesquisas no país. Só no laboratório da Faculdade de Biologia da UFPA, já são quase 300 espécies de aves identificadas. Mas para a coordenadora do trabalho, ainda virão muitas descobertas pela frente.
Eu acho que tem mais para ser identificado, né? Tem muito bichinho bem assim, discreto, que canta pouco, que a gente ainda não viu, né? Então tem que fazer um trabalho assim intenso de visitas para conseguir realmente identificar todas as espécies, porque nós estamos num ambiente tropical, então as espécies vêm e vão com uma certa frequência. É difícil você falar, ah, não, acabou, agora a gente já sabe tudo que tem lá dentro, né? Na verdade, pode muito bem ter bem umas 600 espécies, né? Então, temos que intensificar esse trabalho.
O Laboratório de Ornitologia e Bioacústica funciona no Instituto de Ciências Biológicas da UFPA. Quer mais informações? Então mande e-mail para mluiza@ufpa.br ou ligue para o número 3201-8230. O DDD é 91. Eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Que legal essa reportagem, né, Alessandra?
Eu também gostei muito, Cheirinho, mas ainda falta a gente falar dos mamíferos.
Claro! Eu acho que a garotada aqui vai saber dizer quais são as principais características dos mamíferos. Quem quer tentar?
O Marcos, da equipe Os Incríveis.
Eles possuem pelos.
Muito bem. Pedro, da Liga da Justiça.
Nascem do útero da mãe e também mamam.
Wilson, da Liga da Justiça.
Há uma exceção nos mamíferos. Também tem um mamífero ovíparo, o ornitorrinco.
Vocês estão de parabéns, viu, crianças?
Ciência legal!
Os mamíferos se caracterizam por terem mamas, que no caso das fêmeas, produzem o leite que alimenta seus filhotes.
Além disso, os mamíferos têm o corpo coberto por pelos, que na maioria das espécies protegem a pele ou ajudam a manter a temperatura do corpo.
Diferente dos outros animais, os mamíferos desenvolvem-se dentro da barriga da mãe. O tempo de gestação varia de acordo com a espécie. A gravidez de uma mulher dura normalmente 9 meses. Já a de uma coelha dura apenas 1 mês e de uma elefanta, 22 meses.
Nossa, Alessandra! Nas macacas, como a minha mãe, dependendo da espécie, a gravidez pode durar de 6 a 10 meses.
Legal, Cheirinho. Por tudo isso, o organismo dos mamíferos é, sem dúvida, o mais desenvolvido dos animais, com sistemas nervoso, de digestão, circulação, respiração e reprodução bastante complexos.
Eu estou adorando aprender tudo isso sobre os animais, mas acho que está chegando a hora da nossa segunda prova da Gincana Legal!
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe. E essa segunda parte funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Você aí em casa ou na escola, fique preparado também. Anote todos os seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe da Liga da Justiça é o Pedro. Cadê a torcida do Pedro?
Pedro! Pedro! Pedro!
E quem vai representar a equipe Os Incríveis é o Marcos João. Cadê a torcida do Marcos?
Marcos! Marcos! Marcos!
Lembrando que não vale só pra resposta, hein, galera? Senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta. A equipe Os Incríveis começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Liga da Justiça. Pedro, lá vai, olha, presta atenção. Qual vertebrado se adaptou ao voo com asas, penas e outras mudanças no corpo? Letra A, répteis. Letra B, mamíferos. Ou letra C, aves?
Répteis.
Poxa vida, infelizmente o Pedro não prestou atenção na pergunta e deu um vacilo.
Pro Marcos.
Aves.
O Marcos acertou, claro, aves.
5 pontos.
Os Incríveis vão ganhar.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Os Incríveis com o Marcos, presta atenção. Qual desses animais vertebrados vive uma parte da vida na água e a outra parte no ambiente terrestre? Letra A, pirarucu. Letra B, rã. Ou letra C, porco?
Rã.
Certíssimo, Marcos. Resposta correta.
Parabéns!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Liga da Justiça, Pedro Brandão, preste atenção. Quais animais são exemplos de répteis? Letra A, jacaré, tartaruga e cobra. Letra B, cobra, lagarto e sapo. E letra C, baleia, golfinho e jacaré. Qual é a resposta certa?
Letra A.
Cheirinho, resposta correta?
Correta!
Pedro! Pedro! Pedro!
Adivinha o que é?
A última pergunta para a equipe Os Incríveis. Marcos, atenção. Qual a principal característica dos mamíferos? Letra A. As fêmeas possuem mamas que produzem leite. Letra B. Eles têm escamas. Letra C. Eles têm penas.
Letra A.
Muito bem! Certo!
Ha! 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 Os Incríveis vão ganhar! Ha! 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 Os Incríveis vão ganhar!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
E no placar da nossa Gincana Legal até agora, quem está perdendo é a equipe Liga da Justiça com 30 pontos. E os Incríveis estão na frente com 45 pontos.
Ha, 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 os Incríveis vão ganhar! Ha, 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 os Incríveis vão ganhar!
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, quantos pontos você marcou? Anote aí, hein?
É, Elisandra, aqui no estúdio não tá nada definido. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos, hein?
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre o reino animal. Um biólogo que vai bater um papo ciência com a gente.
É isso aí, fiquem ligadinhos que o Ciência Legal volta!
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento especialmente para as crianças aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Elisandra. Hoje estamos falando sobre o reino animal.
E aqui com a gente estão os alunos do Colégio São Paulo, acompanhados do professor João Luiz Cunha.
E o Colégio São Paulo trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Os Incríveis.
Ha, 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 Os Incríveis vão ganhar. Ha, 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 Os Incríveis vão ganhar.
E a equipe Liga da Justiça.
Liga da Justiça jamais será vencida. Liga da Justiça jamais será vencida.
Ciência Legal.
Amiguinhos, nós já falamos tantas coisas sobre o reino animal.
Mas sabe de uma coisa que ainda não falamos? Nós ainda não falamos como se chama a ciência que estuda o reino animal.
A zoologia é a ciência que estuda tudo sobre os animais. Mas existem ramos específicos que se especializam em alguns animais. Por exemplo, a ictiologia estuda os peixes.
E como o repórter criança falou, a ornitologia estuda as aves. Já o entomólogo estuda os insetos.
O ortopterólogo estuda os grilos e seus parentes.
O legal de ser zoólogo, independentemente da especialidade, é que o pesquisador pode conhecer mais sobre os diferentes animais e assim ajudar na sua proteção.
E isso é muito importante, Cheirinho. Cada vez que o homem caça e destrói a natureza indiscriminadamente, vários animais e plantas morrem e algumas espécies até ficam ameaçadas de extinção.
Aqui na Amazônia, pessoal, eu sei que os meus amigos macacos, pregos e aranhas estão ameaçados de extinção, fora outros animais.
Mas não precisa ser pesquisador para cuidar da natureza, não é, crianças? Todos somos animais que integram esse grandioso meio ambiente. Precisamos e devemos cuidar do nosso planeta.
É isso aí, Alessandra. Acho que essa é a principal lição que a gente pode aprender quando estudamos sobre os animais. Todos têm a sua importância para a vida na Terra. Desde uma formiguinha até os inteligentes seres humanos, os macacos de cheiro também, que são inteligentes.
Todo mundo ainda tem dúvidas e curiosidades sobre o reino animal. Por isso, nós convidamos um jovem pesquisador para bater um papo ciência hoje com a gente.
Papo ciência.
O nosso convidado de hoje é o jovem pesquisador Adalto Cardoso. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular aqui da UFPA. Professor Adalto, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Ciência Legal.
Obrigado. Obrigado também pelo convite em participar do programa. Para mim é um prazer estar aqui, estar com as crianças, com os professores e falar um pouco sobre os animais, que é um grupo de seres vivos muito interessante.
Papo Ciência.
E quem gostaria de fazer a primeira pergunta para o professor Adalto?
Quantas espécies de animais foram catalogadas até hoje?
Se estima que existem no mundo mais de 1 milhão de espécies. Só que o número de estudos ainda é relativamente baixo. Então há necessidade de se fazerem mais estudos para se buscar conhecer, na verdade, o número de espécies que existem. Mas os animais é o grupo de seres vivos que possui o maior número de espécies.
Meu nome é Wilson, sou da equipe Liga da Justiça. De que é constituída a cartilagem?
A cartilagem, ela é um tipo de tecido que ela é constituída por substâncias específicas e, diferente do osso, ela é relativamente maleável. Aqui na orelha a gente encontra a cartilagem, no nariz, ela é relativamente mais maleável que o osso.
Papo Ciência.
Eu sou Pedro e queria fazer uma pergunta sobre os invertebrados. Do que é constituído o corpo de molusco?
Olha, a maioria dos moluscos, eles possuem uma concha, né, que reveste o corpo. Alguns, como já foi dito aqui, não possuem conchas. Então o corpo deles é mole, mas é constituído por tecidos específicos, por órgãos específicos, que vão fazer com que o organismo realize as funções necessárias para ele sobreviver, para respirar. Então ele tem um sistema respiratório, ele tem um sistema que dá uma sustentação a ele, a concha. A concha, além dela proteger, ela funciona como um esqueleto, ela sustenta o corpo desses animais.
Qual é o animal que consegue viver mais tempo? E o que vive menos tempo, professor, existe?
Alguns insetos vivem pouco tempo, alguns apenas dias. E algumas tartarugas conseguem viver bastante tempo, tem tartarugas que são até centenárias.
Papo Ciência!
Wilson,
qual é o animal menos evoluído?
Essa questão de dizer se o animal é mais evoluído ou menos evoluído é uma ideia que ela veio mudando ao longo do tempo. Então, a gente não pode hoje em dia dizer que um animal ou qualquer outro ser vivo ele é mais evoluído ou menos evoluído que outros. Todos os seres vivos estão bem adaptados ao ambiente em que eles vivem. Então não dá pra gente dizer que ele é mais evoluído ou menos evoluído. Talvez tu queiras perguntar quais os animais mais antigos e que surgiu primeiro. Então, os animais que surgiram primeiro foram os poríferos, que são as esponjas do mar. A gente não tem muito contato com esses organismos, são organismos marinhos. O Bob Esponja, que a gente vê na TV, ele é um exemplo, mas na verdade ele não tem aquela capacidade de se movimentar. São animais que, se a gente visualizar, a gente nem vai saber que são animais, porque eles ficam em rochas, eles não se locomovem, são animais que ficam o tempo todo ali parados, não existe movimentação, então a gente nem sabe que são animais. Se visualizar, talvez nem saiba que é um animal.
Existe uma teoria que afirma que o homem evoluiu do macaco. macaco. Isso é verdade? Como isso foi possível?
Na verdade, o que a evolução mostra pra gente é que os macacos de hoje em dia e o ser humano, eles evoluíram a partir de um ancestral que a gente não conhece ainda. Então, a partir desse ancestral, evoluíram os macacos, evoluiu o ser humano. Então, não existe essa ideia de que os macacos deram origem ao ser humano.
Papo Ciência!
Eu sou Pedro, e qual animal que está no nível mais baixo da cadeia alimentar?
As plantas são os produtores, então elas estão na base da cadeia. Após as plantas, vêm os consumidores primários, então são os animais herbívoros, os que comem os produtores primários, que são as plantas.
A gente está na Amazônia, né, que é uma região rica em espécies animais. Aí eu queria que o senhor falasse das principais espécies atualmente que se encontram ameaçadas de extinção e como que toda a sociedade, as crianças principalmente, podem ajudar a preservar essas espécies.
A Amazônia, ela, hoje em dia, está sendo cenário de muita devastação, né? A gente acaba vendo o tempo todo na TV problemas relacionados ao desmatamento. Acontece que muitas espécies, elas acabam sem ser descobertas pela ciência e elas acabam desaparecendo. Então existem grupos, espécies de mamíferos, espécies de macacos, espécies de peixes que estão ameaçadas pelo ser humano. A construção de hidrelétricas, o desmatamento, tudo isso tem provocado a extinção de algumas espécies. Então, como a gente deve agir? Procurando medidas diferenciadas do ser humano produzir, por exemplo, capital, evitando queimadas, derrubar a floresta, evitando a construção de hidrelétricas, por exemplo, e procurando outras alternativas para produzir energia elétrica. Isso seriam alternativas que impediriam que a gente atingisse muito os ecossistemas e preservasse mais os animais e todos os outros seres vivos.
Papo Ciência.
Professor, o senhor tem pesquisa nessa área? O que o senhor está estudando exatamente?
Eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui na UFPA. É um grupo que trabalha com genética da biodiversidade. E dentro desse grupo existe uma linha de pesquisa que é para trabalhar com peixes. A gente trabalha com peixes elétricos da região amazônica. Dentre eles, o puraqué, como já falaram um pouco aqui. Além deles, um outro grupo de peixes elétricos que não possuem descargas muito fortes, como o puraqué. Então, muita gente não conhece eles como peixes elétricos. E esses estudos têm mostrado que existem muitas espécies que a gente nem conhece. Então, o número de espécies que a gente estimava em ser em torno de 200 é bem maior, pode chegar a 300 ou até ultrapassar esse número.
Papo Ciência.
Pesquisador Adalto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Papo Ciência.
Ok, obrigado também pela participação. Obrigado, crianças. Eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês.
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Chegou a hora da gente conhecer a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Lembrando que o placar até agora está assim. A equipe Os Incríveis está com 45 pontos. E a equipe Liga da Justiça tem 30 pontos. Agora, Cheirinho, chegou a hora da nossa última prova da Gincana Legal e o placar ainda pode virar, viu, crianças?
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem alternativas de resposta. Nem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
E você, em casa ou na escola, se prepare. Vamos ver se você consegue adivinhar as nossas charadas. Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Liga da Justiça é o Henrique Tavares.
Henrique! Henrique! Henrique!
E quem vai representar Os Incríveis? Quem é ele, Sandra?
É a Ana Clara!
Ana Clara! Ana Clara! Ana Clara!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou do professor. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal!
Então vamos para a primeira charada. Vamos começar com quem está perdendo. É a Liga da Justiça?
É.
Com o Henrique, né? Lá vai, hein? Aí vai a charada. Preste bastante atenção. O que é o que é? Vivo pelos rios e mares afora. Na água, nado como ninguém. No prato, posso ser o delicioso almoço de alguém. Quem eu sou?
Crustáceos.
Poxa, a resposta está errada. A resposta certa seria peixe.
Charada legal.
Agora é a vez da equipe Os Incríveis. Ana Clara, vamos ver se você acerta. O que é o que é? Sou réptil, mas não tenho pata. Nado, mas não sou peixe. Rastejo, mas não sou um verme. Quem sou eu?
A cobra.
Olha, Ana Clara acertou!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Como ficou o placar final?
Agora, cheirinho, nós temos, olha só, 30 pontos para a Liga da Justiça e 95 pontos para a equipe Os Incríveis.
Ha, 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 Os Incríveis vão ganhar! Ha, 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 Os Incríveis vão ganhar!
E a equipe Os Incríveis, então, é a grande vencedora do Ciência Legal de hoje. Mas a galerinha da Liga da Justiça não precisa ficar triste. O mais importante é a participação de todos e a oportunidade da gente se divertir aprendendo, não é mesmo, cheirinho?
Isso mesmo, Elisandra!
Então, para encerrar o Ciência Legal de hoje, eu queria a opinião do professor João Luiz sobre a importância de ter trazido as crianças do Colégio São Paulo, de vocês estarem hoje aqui conosco.
É um prazer estar aqui representando o Colégio São Paulo, junto com os alunos, são interessados em aprender cada vez mais, porque eu penso da seguinte forma, todo tipo de atividade que incentiva os alunos a estudarem devem ser bem-vindas e valorizadas, porque tudo isso leva ao crescimento desses alunos, tanto na parte de conhecimento, como na parte de interação com outras pessoas fora da escola, e isso é que deve ser valorizado cada vez mais, incentivando esses alunos a crescerem tanto de forma no conhecimento quanto pessoal também. E a equipe aqui do programa, da produção, está de parabéns por essa atitude, que continue assim, continue incentivando cada vez mais esses jovens aí em busca de mais conhecimentos, para que o nosso estado, a nossa cidade possa crescer, possa ficar cada vez melhor no cenário nacional e até na parte científica também.
Muito obrigada. Agora eu quero ouvir a opinião das crianças. O que vocês acharam do nosso programa, hein, crianças? Wilson, filho?
Eu achei que esse programa é uma coisa nova, né? Que as crianças podem vir escutar e aprender. Muita gente vai gostar disso. Muito obrigada.
Pedro?
O bom desse programa é que as crianças podem aprender brincando e de modo divertido.
Bom, pessoal, eu, o Cheirinho e toda a produção do Ciência Legal agradecemos muito, 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 mas muito mesmo a participação do Colégio São Paulo, da equipe Liga da Justiça e da equipe Os Incríveis hoje aqui no nosso programa. Parabéns, tá?
Tá todo mundo de parabéns, né, Elisandra?
Com certeza.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E você, Cheirinho, gostou do programa de hoje?
Ah, foi muito legal, Elisandra. Eu aprendi bastante. E vocês, galerinha, gostaram? Aprenderam?
Sim!
Ciência Legal!
Pena que já estamos indo embora. Mas não fiquem tristes, não, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
Isso mesmo, Elisandra. E no próximo programa, duas outras equipes estarão aqui para aprender com a gente, não é?
Com certeza. E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com ou pelo Twitter no @ciencialegal.
Você também pode interagir com a gente no blog www.programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Então, crianças, tchauzinho e até o nosso próximo Ciência Legal.
Tchau, galera!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elisandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Goeldi, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem.
Diversão. misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voo com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Com gicanas, alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.